Olá, meus queridos amiguinhos e amiguinhas nerds! Sejam bem-vindos mais uma vez! Sou o Fãs Nerds em geral! Está começando mais um podcast do Confraria! Estamos aqui novamente! Eu, o seu querido Tuninho Chan, o fã mais amado de toda a internet! E comigo está ele, a criatura de Hellheim, nosso querido Marcos Bonaparte, o integrante mais polêmico de confraria. Seja bem-vindo mais uma vez, senhor Marcos.
Oh, muito obrigado, meu caro filho mais ilustre de Marincá. Agora eu sou uma criatura do Hellheim, então eu sou um Overlord.
Eu também na minha cabeça agora.
É melhor que Bonaparte, né? Overlord.
Eu ainda acho o Bonaparte mais carismático e mais amigo com você.
Pode ser, né? Vai saber.
Mas é que está o tempo por aí? Como é que está o tempo aí em São Paulo? Você aqui no Rio está um calor infernal.
Um calor carioca aqui, tô com o ventilador ligado.
Eu tive que ligar o ar com o ventilador e deu pau. Eu tive que dar uma ligada no ar-condicionado mesmo.
É, sorte que você tem um ar-condicionado aqui no...
Ah, cara, eu vou te contar.
Regalias.
No Rio de Janeiro tem que ter ar-condicionado, né? Infelizmente, não é luxo, é questão de sobrevivência.
Pior que eu imagino mesmo, viu?
Mas enfim, estão falando que vai vir uma frente fria aí amanhã, aí vai dar uma refrescada.
Tomara, porque calorzão em pleno inverno não dá, né?
Ah, eu não falo, nem me falo. Eu amo inverno, amo frio, e esse inverno está sendo uma decepção para mim.
Ah, aqui em São Paulo não tava não. Uns dias pra cá tá meio, né? Como diria os Zé Santiros, também o Borocochô. Mas tava bom até alguns dias atrás.
Ah, não, aqui tem estado bastante calor já há um bom tempo. Mas vai melhorar, vai refrescar amanhã. Tenho fé em Santo Picolé e vai dar uma refrescada.
Tomara, né? Tá osso.
Por falar em frio, vamos já emendar e falar sobre o episódio dessa semana de Lupin Ranger vs Patranger?
Vamos lá.
Agora estou bem feliz, estou animado, finalmente conseguimos colocar nossas séries em dia. Vamos voltar a falar de um episódio de cada série a cada semana. Agora a gente se encontrou novamente. Vamos voltar a falar de um de Kamen Rider Build e um de Lupin Ranger. Então vamos começar logo falando sobre Lupin Ranger vs Patranger, episódio 27, Mandamentos da Dança. Ai, 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 senhor Marcos, só quer dar alguma palavra antes de eu começar?
Vai, MCA.
Essa foi boa.
Acabou de vir na minha cabeça. Mas é o mais, né?
Nossa, olha, eu não sei. Eu falo, eu vejo
Village,
na ordem.
Village People, quer é feliz na vida.
Primeiro eu vejo Bills e depois eu vejo Lupin Ranger. Olha, é uma diferença tão grande. Eu vejo uma pegada de Bills de 48. Um tema tenso, ação, morte, tensão pra caramba no ar, e entra no corrente com esse episódio, cara. Ó, foi difícil conseguir assistir. Confesso que me deu vontade de parar de ver o episódio umas 5 vezes no mínimo. Mas eu mantive.
Não foi fácil mesmo não, né? Na verdade não.
Foi isso. E se você. Fácil. Se você assistir, como eu faço, um atrás do outro, é pior ainda. Mas por ironia do destino, como a gente já estava conversando antes, em off, até eu anotei bastante coisa no episódio.
Coreografia? Pra você treinar em casa também?
Pior que não. Eu coloquei aqui, e o episódio já começa com um monstro porrando os Lupan Ranger com extrema facilidade e eles não conseguindo nem encostar no monstro. Isso chamou muito minha atenção. Eu falei, caramba, o cara realmente tava dando um atraso neles. E aí, do nada, o monstro mandou o Toma ficar parado e ele meio ficou congelado, né? Meio estado de choque, parado. Sem
controle da mente, né? Ele sugestionou o Toma ficar parado e ele ficou.
Sim, ele ficou parado em choque sem entender nada. E aí, começa, né, o episódio, assim. E aí aparece um senhor gordo abordando jovens na rua para entrarem no seu dojo. E ele aborda o Toma, não. Você o quê?
Que dojo, né?
É, que dojo. E aí ele dá uma ordem pro Toma entrar no dojo e algo acontece que o Toma concorda prontamente. E quando o Toma se dá conta, ele já está de kimono nesse dojo ao lado de outros alunos.
É. Até aí, você pode falar, bom, eu poderia ter um plano interessante, né? Até aí.
Até aí?
É, depois.
Até que não. Até porque. Até o senhor se apresentar como Oshi Shoemon, o Mente Limpa, foi muito bem. O negócio começou a degringolar quando ele chama o seu assistente para ensinar os alunos, e esse assistente é nada mais, nada menos do que Sakuya, o pior personagem já criado dentro do Tokusatsu. Quando entrou o Sakuya, aí o negócio, meu amigo, aí o navio naufragou de vez, o Titanic bateu no iceberg e afundou, a merda voltou, porque aí o negócio foi estilo ninja pra baixo.
Ah, ele não é pior que o Tokachi.
Ele é pior do que o Tokachi muito, mas é muito, muito
pior.
Muito.
Mas o Tokachi, no mínimo, tá no mesmo nível.
Não tem nem como comparar os dois, cara. Não leva a mão, não. Não tem como comparar.
Não leva a mão, é só minha opinião.
Sim, claro, mas a minha também. Não, obviamente, né? Obviamente.
Mas é. Pelo menos o Sakuya luta, né? O Tokachi nem isso fazia.
O Tokachi lutava, fã. Claro que ele tocava. Ele lutava
quando borrar as calças, quer dizer, né?
Aí eu botei aqui, momento de ninja. Momento de ninja número 1. A dancinha, aquela dancinha, eu fiquei com muita vergonha ali. Juro que eu fiquei com vergonha ali quando eu vi aquela dancinha. Aí eu
não te falei,
Pode falar. Não, pode falar.
Eu dei muita risada, não vou mentir, não.
Aí eu não ri, não, eu fiquei constrangido. E aí eu anotei aqui no meu papel e eu vi as garrafas. Odeio o Sakuya. Eu anotei na minha anotação aqui. A única coisa que eu ri muito nesse episódio foi o nível de irritação do Toma. Eu achei muito hilário. Ficou muito engraçado.
Aquele foi bem engraçado mesmo.
Ficou muito legal aquele gráfico dele, ele se irritando, cara. Eu ri pra caramba com ele.
Vou te falar, eu não achei o episódio de todo ruim, não.
Eu achei o pior
episódio.
Eu achei o pior episódio até agora, ganhando daquele que eles trocavam de sexo entre
aquele
eles.
Aquele lá é insuperável, aquele não tem como.
Ah, eu achei esse aquele pior.
Aquele lá foi tenebroso.
Engraçado, né? Agora você parando pra pensar, praticamente o protagonista desses dois episódios foi o Sakuya.
É, ele é um alívio cômico, né?
Nossa, que alívio cômico.
O engraçado é que ele não é nada engraçado.
Não, e o engraçado, eu anotei aqui que o Noel, quando perguntaram pro Noel se ele viu alguma coisa diferente no Sapunha, ele parou pra relembrar, e aí ele só reforça que o Sapunha é um imbecil. Porque ele relembrou o Sapunha tomando esporro na Tsukasa.
Porque tira da Tsukasa.
É, e ele com aquela qualidade de babaca, aí o Noel fala, e ele fala, não, ele tá a mesma coisa de ser. Aí, cara, essa resposta dele é um sei lá, deixa eu falar, enfim.
Tocate.
Não, ele é melhor do que o Tocate.
Tocate é no mínimo mesmo nível.
E como sempre, os Lupa Rangers desconfiaram de toda a trama, enquanto os patrões é nada, né?
Tem que entender que cada episódio é voltado para uma equipe.
Concordo.
Eles não vão aparecer juntos o tempo todo.
Concordo também.
Os roteiristas, eles têm que tentar desenvolver os dois lados de maneira, digamos, satisfatória. Então vai ter episódio que um vai ficar, por exemplo, de 23 minutos, vai ficar 17, 18 na tela, os outros 5, e vice-versa. Já teve episódios que o Zupan também só fizeram figuração.
Ah, eu entendo o que você tá falando. Mas você também entende o que eu falo quando eu abordo da seguinte forma. Eu acho que 90% dos casos, se não for mais, ou os Lupa Rangers matam a charada, ou eles desconfiam de algo. Enquanto que os patrões, que são os policiais, que teoricamente teriam, e eles que tá nessa posição, ou pelo menos no mínimo pau a pau, nunca tá. Ou eles nunca desconfiam de nada, ou eles nunca matam a charada. Geralmente sempre é os Lupa Rangers. Eu entendo o que você falou, o que você quis dizer, mas na prática isso não tá acontecendo.
Eu não concordo exatamente. Eu concordo em termos. Porque o nome da série é Lupa Ranger vs Pet Ranger, certo? Então é meio que óbvio que eles vão priorizar um pouco mais o lado dos ladrões, não tem como. Senão seria que...
Mas você acha que só falando que o nome deles tá na frente?
E são os protagonistas entre até a música. Até a música de entrada, se você observar a letra, é voltada pra eles.
Não, isso sim, isso é verdade. Isso
não, voltada pros... não é voltada pros Pet Ranger, é pra eles.
Ah, isso daí eu concordo com você. Realmente, a música é toda voltada pra eles. E até mesmo um pouco da trama também, né? Porque praticamente quem movimenta a trama é o que você já falou antes em outros... episódios aqui do nosso podcast. Eles são os maiores interessados em resolver isso logo. Eles querem... eles querem salvar pessoas que eles amam. Então eles estão com mais afinco do que os patrões, né? Teoricamente. Assim,
Os Pet Ranger é apenas trabalho.
Isso é verdade também.
Os Lupan, não. É questão de vida ou morte.
Eu concordo com isso.
Então eles vão ter muito... A motivação deles vai ser 200% maior.
Isso eu concordo.
É porque eles têm muito a perder. Os Pet Rangers, só o Papai Noel, que em teoria tem alguma coisa a perder.
Uhum.
Ele ainda não disse o quê. Então, e tem outro fator também que você tem que levar em consideração, que eu já disse no outro podcast, que é o Good Striker. Que ele já falou que ele ajuda quem faz ele se sentir bem.
Uhum. Então,
vai da cabeça dele, né? Se ele quer ajudar um ou outro, ou quem sabe um dia nenhum. Pode acontecer. Já que o Noel tem o Ex-Emperor, um dia pode ser muito bem que ele não faça nada. É que ele fala.
Eu só acho que os roteiristas da série, eles teriam que trabalhar melhor os patrões. Eles estão ficando muito pra trás pra mim desde o começo da série. Eles são meros coadjuvantes mesmo. Pra mim tem muito mais episódios com os Lupa Rage como principais e muito menos episódios com os Patreja. E como eu já falei várias vezes aqui, tem episódios que os Patreja mal aparecem e eles não fazem a menor falta na série.
Já teve o contrário.
Pelo menos até agora.
Já teve o contrário também.
Ah, mas eu acho que a gente
mal apareciam e também não faziam falta do episódio. Já aconteceu.
Mas aí eu acho que é o único ponto que eu e você não concordamos. A gente tem uma visão totalmente diferente. Eu, na minha visão, na minha opinião, mesmo quando os Lupa Rage aparecem pouco, o pouco que eles aparecem, eles são mais decisivos do que os Patreja aparecendo no episódio inteiro.
Depende de quem está no comando da operação. É, se tá o
é o que a gente já falou mil vezes aqui. Os Patreja se resumem a estufado, coitado. E se não tem ela ali,
O Kentiro, ele até sabe comandar. Mas quem tem o espírito mesmo, o líder nato, né, é a Tsukasa. Não tem como...
E agora eu te faço uma pergunta. Você acha que os roteiristas pensaram nessa virada do Tsukasa desde o começo? Ou você acha que isso foi desenvolvendo conforme a série foi sendo gravada?
Não, foi proposital. Lembra do episódio que eles trocaram de sexo, assim, né? Você acabou de mencionar? Uhum. Ela não ficou com a roupa vermelha? Ela não ficou sendo a Ichigo?
Não. Manteve a mesma coisa, só que... Não, continua a mesma coisa. A única coisa é que o Kentiro cresceu o seio e o dela sumiu.
Cara, então esquece que eu falei. Mas
eu lembro
não, pra mim foi programado.
O último episódio nosso que eu editei, eu usei uma cena desse episódio. E aí eu lembro claramente porque eu usei. Eu vi essa semana cenas do episódio. Aí o Kentiro continua o Red e ela continua sendo a Pink lá. Só que a única coisa é que ele cresce o seio e ela o seio some.
Então vou reformular um pouquinho o que eu falei. De todo modo, eu acho que foi proposital, sim. Eu acho que não foi acaso. Tem um pouco o lado da interpretação dela também, né? A menina sabe interpretar legal.
Exatamente, eu ia falar isso. Eu acho que foi o contrário. Eu acho que eles viram potencial na personagem, na atriz, e de repente a personagem deve estar fazendo sucesso lá no Japão. Então eu acho que eles começaram a dar mais espaço pra ela. E como a gente já... como a gente já citou aqui antes, no nosso podcast anterior, isso ficou totalmente claro quando juntou as duas equipes e lá na cabeça do robô ficou só os líderes. E aí ficou a Tsukasa, o Tiririca japonês, que é o Kairi.
Abestado!
E o Noel. Aí eu acho que ficou totalmente claro que é ela que é a líder de verdade.
Ela é o cérebro, isso pode ter certeza. O Kentiro, ele funciona melhor como segundo em comando.
Ela também, ela vem numa como é que se diz? Numa esteira. Ela vem num caminho que...
Ela vem numa espiral de crescimento.
Ela vem num caminho que outras membros de centrais femininos já fizeram antes de não ser a líder oficial no papel, mas assumir o papel de líder, como foi Kakuranger. E tinha aquela menina, agora eu não lembro o nome, que era A Ninja White.
Eu também não lembro, não.
Ela era Ninja White e ela era claramente a líder da equipe. Eu acho que ela foi a primeira líder feminina que teve no Sentai, foi ela. Depois, aí eu vi pouco Sentai, né, comparado com outras pessoas. Eu acho que teve um outro também, eu acho que é Shin Kenji, de não, Samurai.
Não, teve também, mas antes teve Time Ranger, que era a Rosa que mandava.
Não, aí eu acho que o Shin Kenji também teve uma coisa dessa, né? E tinha uma...
Teve, era... porque no Shin Kenji, a Red mesmo era pra ser uma menina. Ah. Só que ela ficou escondida a trama toda e ela só foi a líder por uns dois episódios.
Ah, entendi.
Time Ranger, não. Tanto na versão japonesa como na versão americana, a Rosa é quem manda. A única diferença é que a versão americana, ao invés de ser um amarelo, era uma amarela. Né? Colocar duas mulheres e era um homem. Na japonesa, só tinha uma mulher. Mas ela, nitidamente, era a líder. Ela que liderava. Ela tinha uma personalidade parecida com a da Tsukasa, até. Só que um pouco mais séria.
A Tsukasa, então, ela tá indo nessa mesma linha, né? Nessas mulheres que são líderes natas, né, e acabam assumindo a liderança do padrão.
Entra aquele negócio que você falou uma vez, né, Antônio? A Toei, ela não vai colocar uma Red, né, não. Assim. Colocaram em Shinkanger, né, por dois episódios. E ela até que foi muito bem.
É um país muito tradicional ainda nesse sentido, né? É por isso que... Eu e você vivemos falando sempre da grande revolução que foi Gain. Não é à toa por causa disso, né? Porque Gain teve o primeiro Kamen Rider homossexual. Tá bom, vamos lá, vamos ser sinceros, né? O PR não era homossexual declarado. Ele não falava, eu sou gay, mas era muito óbvio que ele era gay, né?
Eu gostava do Takatora, né? Ele vivia falando do Zangetsu, que era o cavaleiro branco dele.
Exatamente. Então, assim, ele...
Eu morri de dar risada quando ele falava isso.
Foi uma série...
Foi muito engraçado.
Foi uma série que revolucionou com isso, com o primeiro Kamen Rider homossexual. A gente teve... Aí, vamos botar aí, praticamente teve a primeira Kamen Rider feminina também aí, porque antes só teve até quando no Strong que não servia pra nada. Só atrapalhou. Depois a gente teve a Kamen Rider Femme no Ryu, mas foi só no filme.
Só no filme.
E aí só mesmo em Gain, né, que teve, porque depois eu não sei se teve alguma outra Kamen Rider. Eu ainda não vi todos os Kamen Rider da era Heisei. Então não sei se...
Deixa eu puxar pela cabeça um segundo, ver se eu lembro de alguma.
Não, vamos lá na hora.
Teve sim.
Vamos lá na ordem, a gente teve primeiro Kuga não teve, depois ele é Vito, também não teve. Ryuga, aí teve no filme. Aí depois de Ryuga vem Faizo. Aí teve o Faizo que eu ainda não vi. Ainda não assisti. Aí daí no Faizo em diante eu não vi. Aí eu não sei.
Mas não tem.
Aí depois. Aí eu vou falar do que eu vi depois. Aí veio o Gain, que teve. Drive não teve.
Era pra ter tido, né? Mas não teve.
Era pra ter tido, né? Naquela menina que eu não lembro o nome agora. E ela era muito forte, né? Eu lembro que chegou uma época que a gente até chegou a cogitar que ela iria virar uma Kamen Rider, mas ficou só na promessa.
A Kiriko.
Isso. Era linda também. A outra atriz linda. Né?
A Ryo Uchida.
Não faço nem o nome. Não faço nem ideia de nome.
Aí
teve ela, que não foi uma Kamen Rider. Depois do Drive teve o Ghost, que também não teve nada. Tivemos o X-Zed, que eu não vi ainda.
Tem uma.
Tem uma? Ah, então tá. E agora o atual, né? Que é o nosso querido Build, também que não tem.
A Sawa tinha potencial, né? Porque teve um episódio que ela tava lutando, ela lutou bem. Bem no começo ainda, quando ela foi fazer uma tipo uma invasão pra pegar não lembro o que. Ela até que foi bem. Ela tinha potencial, mas não, né? Não, ela foi pra, pro lado da espionagem mesmo. Uma coisa meio Viúva Negra da Marvel, né? Até o cabelo ruivo ela tem.
É verdade.
Claro que, claro que guardando as devidas proporções, né?
Claro, claro. Tudo que a gente fala aqui é guardado as devidas proporções quando a gente compara o Oriente com o Ocidente, é obviamente. Né? Senão daqui a pouco vai ter alguém ouvindo a gente falando, olha só, um bando de idiota comparando emote com Coringa. Caraca, os caras são uns animais.
É tudo. Eu vou te falar, Antônio. Eu correndo o risco de alguém achar ruim, eu pra mim coloco o Evolto no mesmo patamar de Thanos e companhia.
Porque... Assim, eu não discordo de você não.
E consegue destruir planetas daquele jeito que ele conseguiu? Só quem tem muito poder, né?
É.
Você bota lá, mas o Thanos tem não sei quantos anos de existência, o Evolto vai durar uma série só. Beleza. Sim, né? Mas isso não diminui a força que ele possui.
Não.
E nem o contrário, né? Não dá pra dizer que o Thanos seja um personagem fraco. O Darkseid.
É uma pena, né, Marcos? Que assim. É uma pena que a Era Heisei. Assim, eu não sei nem se é uma pena, mas assim. Deixa eu tentar organizar aqui meu pensamento pra não falar besteira. Por exemplo, na A Era Showa, eles usavam demais o Império Chopper. Demais, demais. E aí tinha até bons vilões, mas o Império Chopper, ele virou uma coisa tão chata, porque toda hora ia e voltava, que virou uma coisa maçante e repetitiva. O Heisei não tem isso, porém, aí chegou onde eu quero falar, é uma pena a Era Heisei não repetir um pouco. Em um grau muito menor do que a Era Showa fez. Porque, por exemplo, seria muito legal daqui a, sei lá, 5 anos, você ver o Evolt de volta em algum filme, alguma coisa do tipo, ele aparecer novamente. Isso é muito, muito bacana. Porque é um puta vilão. E é uma pena que vai acabar a série e a gente não vai ver mais esse grande vilão de volta.
É, o Shadow apareceu, né, nos filmes de Denok.
Exatamente.
É, com o mesmo dublador, inclusive, né? Com o senhor de uns 80 e poucos anos já. Mas
e é. O pessoal que é fã aí, me desculpe, eu vou falar agora, mas vamos combinar também que o saco de pancada oficial da Toei esparre de todo mundo, Shadow Moon, é um também, é um vilão bem meia-boca e, pô, já apareceu e voltou 300 milhões de vezes, né?
Tá vivo ainda, né, o Shadow Moon. Ele não foi lembrado.
O Shadow Moon, é o Jason do Tokusatsu. Toda hora a gente pensa que ele morreu de volta.
É, mas eu vou te falar uma coisa. O visual dele, até hoje, me impressiona.
O visual dele é lindo, mas tirando o visual, nada demais.
Como personagem pode não ser grande coisa. Mas o visual dele é impressionante até hoje.
Visual é lindo, é lindo. Enfim, vamos voltar que a gente já. Vamos voltar que a gente já tá dispersando demais. Vamos voltar aqui pro Rio Lopan Ranger.
A gente tá parecendo a escola de samba, né? Tá dispersando na arqueira de Sapucaí.
É porque a gente tem muita ideia boa, então a gente acaba desenvolvendo. Mas tá bom, a gente também agora tá com. Tá com tempo, porque só temos 2 episódios pra comentar, então tá de boa. Problema vai ser na hora de falar de build, e aí build tem muita coisa pra abordar. No Lupin Ranger dá pra gente voar um pouquinho.
Dá, né? Foi um episódio em homenagem ao Village People.
É verdade.
mas eu vou te falar, eu ri muito, né? Faz tempo que eu não ri com um episódio assim.
Eu confesso que eu não ri, não.
Toma dançando.
Tirando a parte
dançando é a coisa mais hilária que eu vi na vida.
Tirando a parte do Toma se agitando com a punha, tirando essa parte, eu não ri muito, não.
Mas quando os Lupin aparecem, eles vêm ele com aquele Colan, lá também foi engraçado.
Mas de repente.
E no
repente,
final,
o meu problema, de repente, foi o que eu te falei. De repente, se eu não tivesse visto na sequência, eu não iria achar tão ruim quanto eu achei. Se eu não tivesse visto o build e emendado diretamente no Lupin na sequência.
Ah, não, aí realmente é difícil.
Aí eu acho que o problema. Acho que isso que me travou no episódio.
Você tá na adrenalina ainda, né? Aí que é o problema. A cena final do Kairi e da Umika tirando o sarro dele dançando foi muito engraçada.
É, isso aí foi legal mesmo.
Agora, bom, o que mais você tem de destaques desse episódio homenagem ao Village People?
Eu botei que os Lupa Rangers descobrem que o velho era o Gangler, que eles enfrentaram antes. É, e aí eu coloquei, né, que o Gangler tinha poder de convencer a todos, graças ao artefato. Desculpa, ao artefato da Lupa Collection. E manda o Sakuya levar uma bomba escondida para fugir da polícia. Mas aí o Tomo impede, né? E explode a bomba no dojo, revelando assim a verdadeira identidade lá do nosso querido Gangler.
Foi a explosão mais fuleira que eu já vi.
Muito.
Foi fuleira demais. Mas você reparou que o artefato que estava dentro do Gangler era a daga do Dragon Ranger?
Não, reparei nada, é ruim, nem me dei conta.
Viu?
Ah, eu já
vi, eu sou muito lerdo.
Eu sou muito lerdo com essas coisas.
A daga do Dragon Ranger.
Eu não reparei, não.
É, depois você dá uma olhada. Mas foi a primeira vez que eu vi um artefato que eu me lembre bem, assim, né? E olha que eu nem vi o Ranger, né? Eu só vi o Mike Morphin que, né? Então não vou comentar, né? Não é a ideia.
Será, mano? Mas será que os artefatos da Lupa Connection têm a ver com os Sentais anteriores?
Sim, são de todos os Sentais. Ô, Antônio, isso foi. A gente sabe disso desde o primeiro episódio.
Os artefatos são. Os artefatos são relacionados com coisas dos centais anteriores?
Todos.
Eu mesmo não sabia, não. Só tô sabendo agora. Eu não sabia
disso. 27 episódios e só agora você percebeu?
Eu não percebi. Você tá me falando. Eu tô falando. Eu sou muito lerdo. Eu pra me atentar a esses detalhes, eu não me atento.
São entes dos centrais anteriores.
Rapaz, me passa que eu tô bem.
Isso é uma bichona!
Ah, desde o primeiro episódio.
Rapaz, não sabia disso, não. Tinha reparado, não.
É, pra usar a abertura, quando aparece a coleção, e dá uma olhada pra você ver. São os os morfadores. Algumas armas de tamanho menor, né? Alguns utensílios que apareceram nas séries.
Ah, matou bomba.
Hoje foi a daga do Dragon Ranger. É Dragon Ranger, né? Que era no
Ranger. Exatamente.
Então, era a daga dele, mas um tamanho menor.
Caramba, eu não sabia, não.
Tem outra coisa também. Direto nesse episódio teve uma fala do Toma. Que ela fazia referência a uma série, mas eu não lembro que série que é. E já faz horas e horas que eu tô...
Começa a reparar agora.
Você teria que voltar vários episódios, porque faz tempo que eles estão fazendo referência.
Não, tô falando de agora em diante, a cada artefato que surgir, eu vou começar a prestar mais atenção, então.
Peraí, eu vou te mostrar um que... vai falando, hein, que eu tô procurando aqui.
Aí os Lupa Rangers conseguem tapar a boca do monstro e assim que tira um artefato dele. E aí eu coloquei aqui, momento Ninjas 2, a dancinha do robô, e pela madrugada. Que coisa ridícula foi aquilo. Aquele robô dançando. Nossa senhora. E aí eu anotei aqui o que você já tinha comentado aí agora, o Toma Envergonhado com Aeróbica no final do episódio. Foi hilário, foi muito engraçado. Ele morreu de
vergonha. Aquela foi a melhor parte, foi eu... O Toma, né, no fim do episódio, aquilo foi muito engraçado.
Pra fechar, eu só botei. Pra fechar, eu só botei. Foi terrível assistir esse episódio no Correio depois de ver o 48 de mil. Foi tenso.
É, não tem comparação, né, Antônio? É, querer comparar. Sei lá.
Comparar Flamengo e Vasco, não tem como comparar, né, pelo amor de Deus.
Acho que é mais Flamengo e Fluminense, né? Fluminense tá devendo uma segunda divisão até hoje, né?
Tô bem lembrado, como diria o nosso querido senhor Barriga, faz o aluguel, faz a Série B, por favor.
Série B, né? Tá devendo. Ah, eu achei que eu tava procurando, mas depois, enfim, depois se eu achar eu mostro. Mas é, as peças da Lupana...
Queres acrescentar são... mais alguma coisa no Correio ou já podemos ir pro que interessa de verdade?
Ah, não, pode ir. Não tem muito o que acrescentar, não. Olha, só
vamos
tem
então
só uma coisinha que me chama a atenção, assim, bastante. Dos três, né? Estão reparando no comportamento da Tsukasa, tá? E ela é sempre muito calma. Eu não sei o que, que ela tem que a faz ser calma naquele extremo, assim. Sabe, alguma coisa ela tem que ela vive calma. Não sei se é pra contrapor o Keitiro que é estourado, ou o Tiririca japonês.
Eu acho, não só pra contrapor o Keitiro, mas eu acho que a educação severa que o avô dela passou pra ela, acho que fez com que ela seja uma mulher muito segura de si, e muito isso segura. Né, e muito segura da posição dela como uma policial. Então por isso que eu acho que ela é. Eu acho que ela é tranquila por causa disso também.
É, ela tá conseguindo domar não só o Keitiro, como o Tiririca do Japão, né?
É.
Sim. Ela tá conseguindo manter os dois na linha. Assim, quando ela contracena com ele, né? O Tiririca japonês.
É uma ótima personagem, né? Além de muito linda, como a gente falou várias vezes, é muito... personagem dela é muito boa.
É, o que estraga são os monstros burros, né? Que uma é burro. Os amigos dela já tá desperdiçado, né? Já mataram o personagem.
É, porque... a gente não sabe, a não ser que eles venham com uma solução muito boa pra ele nessa reta aí, quase que final. Mas no final não, né? Porque a gente... Nós chegamos teoricamente... Ah, muito bom, seu Marco. Bem lembrado. Me fez lembrar do seguinte. Quando eu fui baixar o episódio agora, o último, lá no News Edit, tava lá que o Lupa Ranger vai até o episódio 40. Eu acho que eles devem ter colocado errado.
Certo que isso não é Wikipedia.
É. Se for até o 40, Lupa Ranger é um puta fracasso e a gente já tá indo pra reta final, praticamente. Porque se for até o 40, episódio 27, nós teremos mais 13 episódios pra resolver tudo.
Vai ficar nas coxas, né? Não vai dar pra resolver nada. Tá marcando 40 mesmo.
Ah, falou?
Ah, até no tá marcando 40 episódios mesmo.
Que dá pra pesquisar na abre,
né? Não é possível da sua 40. É muito
pouco.
Não é possível só 40 episódios. Só se estiver indo muito mal da audiência. Mas muito mal mesmo.
Eu não duvido nada, não.
Então aqui, ó. Numa wiki... Na Ranger Wiki, né, na verdade, que Wiki de Wikipedia.
Eu sei, sim.
Costuma ter informações até bem precisas.
Uhum.
Diz aqui que não tem o número de episódios definido, não.
Ih, rapaz. Olha aí, ó. Olha a confusão.
A Perfect Zert, ela pode ter feito uma estimativa... Até o momento, porque não tem nada aqui ainda escrito, não.
É complicado, hein?
E olha que esse fandom aqui, ele costuma ser bem atualizadinho. Já encontrei muita informação nele já, então acho que não... Se for só 40...
Vamos combinar também que do jeito que tá no Panhandle, 13 episódios dá pra concluir de sobra a história, a trama da... Do jeito que tá indo, se bobear um único episódio, ele resolve tudo e acaba a série sem problema.
Aí eu já vou ter que discordar de você de novo. Opa, saiu o episódio 28, ó, falando nisso. Já tá online, já. Vamos ver. Momento Lupin Ranger, tá escrito aqui. Eu já acho que não. 40 episódios, cara, não dá. Vai ter que correr demais. Aí vai ter que correr pra explicar sobre o Papai Noel, sobre o Arsene Lupin, o mordomo da coisa lá, que eu nem lembro o nome dele, o Kuburi. O que o Dogrânio quer, não sei o que. Aliás, o Dogrânio podia ser o lenhador ou o serralheiro, né? Que serra nele não falta. Mas. Vamos pra build, porque Lupin já, né? Já foi até demais.
Falamos muito dele. Isso porque a gente correu muito devaneios aqui de outras coisas. Você fala só de Lupin, 20 minutos a gente já tinha falado.
Ah, 20? Muito. Eu estimava uns 5.
Não, mas deu mais.
Tá bom.
Nós já estamos 40 minutos, isso porque a gente está falando de um monte de coisa que não tem nada a ver com o Lupin Ranger. Senão a gente tinha ido 20 minutos.
Eu acho que eles estão fazendo referência a Marvel em algumas falas. Mas como eu não sou um profundo conhecedor, eu não posso cravar isso. Revê o episódio de hoje. Uhum. Revê o episódio de hoje e presta atenção numa fala do Toma. Ah, não. A fala do Toma faz referência de Kate. Ele fala que ele é só um cozinheiro de passagem e o lema do Kade era que ele era só um Kamen Rider de passagem. Então é a referência. Mas eles estão fazendo referências a várias outras séries anteriores e acho que não só orientais. Mas assim,
eu
não vou
cravar. Péssimo pra pegar essas coisas.
Eu não vou cravar porque eu não. Né,
eu pra reparar. Conheço. Eu sou uma pessoa que eu já sou lerdo por natureza. Então eu. Pra pegar essas coisas é muito difícil.
Ensina um meme do Rubinho Barrichello depois dessa fala.
Não, mas eu sou assumido. Eu sou um lerdo assumido. Sempre fui. Sou demais. Eu sou daquele que toma vários esporros da esposa porque esqueço as coisas. Eu sou um cara. Essa semana mesmo eu falei com ela. Eu sou quase a versão masculina. Daquela peixinha lá, a Dory, procurando Nemo. Eu sou quase ela.
Porque como eu nunca vi procurando Nemo, não vou saber quem é.
Uma peixinha que ela tem problemas de memória, então ela tem... A memória curta dela é péssima. Ela vê uma parada agora, daqui a 5 minutos ela esqueceu. Eu sou exatamente assim. Pra você ter uma ideia de como eu sou daqueles que faz assim... Eu pego um envelope e boto, por exemplo, sei lá, vou botar um boleto ali que eu não esqueci de pagar. Eu boto aquele envelope na minha mochila agora. Vou pro trabalho. Chego no meu trabalho, 10 minutos depois eu abro a minha mochila, olho o envelope e falo, que porra de envelope é esse? Aí abro o envelope, é o boleto. Eu sou nesse mesmo.
É isso. Então podemos dizer que você não teria futuro como carteiro, né?
Seria mais ou menos por aí. Eu sou desse nível mesmo.
Sem exagero. Como carteiro está, né? Já tá sacramentado que você não leva jeito pra ser carteiro.
Domingo nós vamos gravar um podcast polêmico sobre o que é o site de verdade. Se você lembrar, pergunta a Emily, que a Emily já me conhece há mais de 25 anos. Pergunte a ela como eu sou. Se ela lembrar, ela vai falar. Eu sou bem lerdo. Então, pra pegar essa referência, é difícil.
Já posso adiantar o que, que eu acho?
Ah, vamos deixar pro domingo. Vamos deixar um suspense no ar para o pessoal poder acessar no próximo podcast. Se vocês querem saber, assinem o nosso canal da Confraria no YouTube e assinem o nosso podcast no iTunes para não perder nada. Ah, e acompanhem a gente no nosso grupo do Confraria no Facebook. Se vocês querem interagir com a gente, sugerir pauta, falar, comentar tudo, as abobrinhas que nós falamos aqui, entra lá no grupo, eu vou botar o link aí no, na descrição do vídeo, na descrição do blog, e aí interajam com a gente por lá, ok?
Lembre-se, cada vez que vocês não entrarem, vocês estão tirando comida do Antônio, porque ele está vivendo do YouTube, né?
Infelizmente, ainda vamos lá, vamos pegar lá. Vamos então, Silmar.
Vamos lá, vamos ao que interessa.
Vamos lá, porque a gente quer falar de verdade. Kamen Rider Build, episódio 48: Para um mundo de amor e paz. Duas páginas e meia de anotações, Silmar.
Caramba. Vou tomar uma aguinha aqui até pra ficar com a garganta boa aqui pra falar. Mas vai lá, vamos, né?
Vai bebendo água que eu vou falando. O episódio já começa com o nosso querido e amado e já saudoso Ebolt. Já começa dizendo que os humanos são adoravelmente estúpidos. Olha só que abusado que é esse vilão, hein?
Esse é melhor. Esse aí é tinhoso.
Esse é o cara. Durante a batalha... Melhor vilão e melhor personagem já criado de build, pelo menos. Eu posso até deixar falar que um dos melhores personagens já criado no Top Shots.
Pra mim é o melhor.
Eu fico em dúvida porque eu gosto muito também do Guy. O Black Condor do Jetman, eu gosto muito dele.
Também. Também é muito bom, mas pra mim eu vou ter outro nível. Acho que...
é muito bom.
Eles conseguiram juntar um monte de características nele que ninguém imaginava.
Não, é verdade.
É, o humor debochado... o cinismo, sabe? O cara foi uma cobra, né? Legítima. Ele legitimou o nome mesmo, né?
E ele é extremamente poderoso, né? Ele entra na briga lá como se ele estivesse meramente batendo em pirralho. Os caras dando o sangue, dando tudo pra derrotar ele, e ele tá lá só como se estivesse brincando com eles.
Ele pode até levar umas porradas aqui ou ali, mas ele sempre se recupera, né? Ele leva umas cacetadas mais duras, mas quando você vê, ele tá novo e fora.
Exatamente. Isso quando a cacetada dura já não é algo e ele quer levar de propósito para um objetivo maior, né?
Então dá para arriscar que toda ação.
É, praticamente podemos arriscar isso, sim.
Pode ser que todas são propositais.
Durante a batalha contra Evolt, o Banjo lembra de uma conversa que ele teve com o Centro, onde ele disse que para criar um novo mundo, eles teriam que tirar o painel negro e os frascos do Evolt, combinar um painel branco, e que apenas o Banjo poderia fazer isso, porque ele tem o DNA do Evolt. Né?
Uhum.
Nós também tivemos o centro dizendo que o Banjo terá que fazer isso mesmo, que seus amigos morram no processo.
Em teoria, realmente aconteceria, né?
É uma coisa que já está acontecendo, né?
É, já aconteceu praticamente, né? E ele mesmo não escaparia.
Seria,
né, fundir dois planetas e ver dois duas dimensões, né? Sei lá, não lembro o termo que eles usaram. Uma só, ele ia deixar de existir também. Aliás, eu acho que essa ideia do centro não vai dar certo.
Ou vai dar muito certo.
Mas não, a Marvel e a DC faziam uns negócios meio assim, né? De dimensões, não sei o que, e sempre dá algum problema. Então eu fico.
Você falando isso me vem logo na cabeça o universo amálgama. Quando eles juntaram o universo Marvel com o universo DC. E aí formaram um terceiro universo, que era o universo amálgama, onde fundiam um monte de herói com herói, vilão com vilão, aí criaram novos personagens com personalidades totalmente diferentes. Teve junção de Batman com Wolverine, teve junção de Homem-Aranha com Superboy, Superman com Capitão América, e por aí foi. Uma porrada de amálgama nesse
mundo. Eu lembro do Wolverine, né? Ele chamava Garra das Trevas, né?
Exatamente, Wolverine com Batman.
Eu lembro de uma imagem dos dois fundidos, assim, na revista Herói. 300 anos atrás, né?
Exatamente.
Mas eu sei que a Marvel e a DC tem vários universos, né? Então.
Vários.
Não sei quem tem mais, se a DC ou se é a Marvel.
A DC tem a Terra 1, Terra 2.
A Marvel também, né? Mas aí eles usam um outro nome que eu não me lembro qual que é.
A Marvel usa o universo Ultimate e o universo. Como é que é o outro universo? Eu tô com a palavra convencional na cabeça, mas não é convencional, é o universo. É outro nome que eles usam lá.
Ah, eu não sei, não tô por dentro. Mas é. Enfim, não sei, vamos ver, né? Como é que vai ser.
O que pode resultar disso é... Olha, Marcos, é tão complicado, porque se me vem na cabeça tanta teoria de ficção científica, de tanto que eu já vi. Por exemplo, eu não sei se você já viu um filmaço, Efeito Borboleta.
Não, eu nunca vi.
Efeito Borboleta é um filmaço com Ashton. É um filmaço com Ashton Kutcher e ele tem o poder de voltar no tempo e refazer, tentar corrigir erros no passado dele. Sendo que esse efeito borboleta, a cada vez que ele volta e ele altera uma coisa, o que deu errado, ele vai dar uma forma de acontecer novamente no futuro, mas de uma forma diferente. Ela muda a forma que ocorreu, mas aquele evento sempre vai continuar acontecendo. Então, se você... Se você parar para pensar nessa linha de raciocínio, se Build for nessa linha de raciocínio, que eu acho muito difícil, o centro vai fazer isso tudo, mas o resultado vai continuar sendo a vitória do Evolt. Que eu acho que eles não vão fazer.
Mas aí pode abrir margem para várias explicações diferentes, né? Pode dar até extinção. Se você for parar, um anularia o outro e seria a extinção de ambos os mundos, né?
Pode juntar um mundo no outro e fugir e virar um só. Como também você pode criar um terceiro mundo. Essa coisa das dimensões, de futuro, alternado, é muito complicado, bem tenso você mexer com isso. Lost teve isso também, foi bem complicado esse negócio de viajar no tempo, alterar passado, blá blá blá. Claro que build não é essa questão, né? Não é nada de viagem no tempo, mas é...
Então, o que temos para hoje, né?
É, se questão do universo paralelo, eles podem fazer tanta coisa aí, e o centro ele tá muito seguro que fundindo os dois universos, o Evolt não vai existir. Mas
esse
aí,
é o maior erro dele, na minha opinião.
Qual é a valentia dele que realmente não vai existir? Tanto ele tá errado que o preview já mostrou que o Evolt tá lá. E eles vão lutar. Né? Eles vão lutar um contra o outro. Mano a mano, agora não vai ter mais ninguém, mas ele com o Evolt.
Nossa, isso pode dar um final, o primeiro bad ending, né, do Kamen Rider. Já pensou? O Evolt vence, o Sento morre, e, né... Temos
o primeiro final ruim. Sabe qual final, um final que eu ia gostar muito? Se eles entrassem num looping eterno. Eles estivessem lutando eternamente e não tivesse uma conclusão. Tipo assim, tipo o final do... Que meio que iria acontecer no Doutor Estranho.
Aquele fica vindo, né, toda hora falar que ele quer barganhar, né?
Exatamente, imagina se fosse uma pegada dessa, o centro e o Evolt lutando eternamente nunca tivesse fim.
Aí faria um pouco sentido pro Zio existir, né? Que ele vem pra arrumar a bagunça. Zio é mais ou menos essa, né? E o build já tá confirmado em Zio, no primeiro arco. Ele vai aparecer, né? Mas também tem aquela coisa que era do Ryuk, né? O Ou já queria isso. E se ele ganhasse lá o desejo, ele ia pedir que fossem lutas eternas, né? Que não acabasse a luta. Então é... É faca de dois gumes mesmo, né? Tá muito imprevisível o que vai acontecer. Eu não consigo cravar um final, não, viu?
Nem eu.
Se cravar o final, tá imprevisível. Pode dar muito problema. Pode fazer um final, não sei. Pelo menos sem esperar, só assistindo mesmo. Quando for ao ar.
A nossa expectativa tá lá. Nossa expectativa tá lá em cima, né? Porque eles estão levando pra um final apoteótico, né?
Acho que a apoteose já foi no 48.
Eu acho que 49 ainda pode surpreender mais ainda.
Então tem que ir até o Japão de pé. Tá? Parabéns pro roteirista, né? Com o cara. Ela manja, viu?
Não duvido é nada, não. Pô, a gente
não sei,
ainda teve.
Não tenho previsão nenhuma pra o que vai acontecer, né?
Nem eu também.
Tô
não.
Tô aguardando. Só, não tenho...
só espero que seja uma coisa muito boa.
Eu acho que vai ser um final trágico.
Pode ser.
Se o Evolt conseguir voltar, o plano sempre fracassou, certo? A gente pode concluir isso. É, se o plano do centro fracassou, e o Evolt está de volta, e ele está sozinho ainda por cima,
Eu acho não. Eu acho que o final vai ser o que você já falou. Eu acho que no nosso podcast anterior do Build, acho que o final vai ser exatamente o que você falou. Eu acho que quando ele derrotar o Evolt, e os planetas, os mundos se fundirem, vai dar uma forma do Senku tá vivo, o Banjo voltar, o Gentoku voltar, o Kazuna voltar, todo mundo que morreu voltar, e o mundo se... Eu tô apostando no final, no final feliz. O Evolution derrotado, todo mundo que morreu de volta, e como se voltasse no tempo, como se... build acabasse exatamente quando começou no primeiro episódio. E nada tiver... Ou, melhor ainda, voltasse na época que... Antes da criação dos mundos celestiais. Eu acho que esse vai ser o final.
Então significa que a história se repetiria. Igual um efeito borboleta que você falou.
Quase que praticamente seria isso.
Olha, é interessante, hein?
Eu acho que vai ser isso. Eu apostaria uma grana que o final vai ser isso.
Aí seria o looping que vocês falaram, porque aí eles iam ficar indo e voltando.
Mas aí, no caso, nesse final que eu tô falando, seria um final chegando aí, mas sem um evolution mais. Aí realmente seria um final feliz. Sem a possibilidade do Evolt voltar. Voltaria do começo, mas sem a presença mais do Evolt. E aí, eles seguiriam a vida daí em diante. Não seria muito...
Isso que eu não consigo conceber bem. Eu acho
mas eu acho que
fica faltando algumas peças nesse quebra-cabeça.
Eu acho que vai ser esse final. Eu apostaria uma grana nesse final, assim.
Nossa, eu não aposto em nada. Eu realmente não sei. De repente pode ter dado tudo errado. Né? Pode voltar o Banjo com o Evolt, com Deus e o mundo. E, né? Sabe, dá tudo ao contrário. Ou não dá nada. Não sei, eu tô realmente na dúvida.
Vamos seguir aqui, então. O Banjo e o Evolt, eles lutaram no começo do episódio e os dois conseguiram aumentar o nível de poder deles, né, durante a luta, tanto um quanto o outro. O Evolt revela que o sistema Raiden só foi construído com o objetivo dele próprio recuperar seu poder total, e o Evolt consegue completar o painel negro e ele evolui novamente com aquela forma dele horrorosa. Parece uma cobra, né? E ele absorve toda a energia da lua. Aquela cena foi uma cena bem trabalhada.
É bombonzinho total, né?
Um show
e
de efeito especial.
Da lua.
Um show de efeito especial, né?
Foi mesmo. Piccolo destruindo a lua, né?
Ele conseguiu ficar ainda mais poderoso. E aí, quando ele fica ainda mais poderoso, ele diz que aí agora ele vai destruir a Terra.
Se ele quisesse, ele já poderia ter feito isso, né? Ele tem mais do que recursos, né? Ele não vai porque ele não quer.
E aí a gente pode chegar à conclusão que tá faltando alguma coisa. Alguma coisa ele quer, pra ele não ter destruído a Terra ainda.
Bom, conhecendo ele como eu conheço, eu diria que ele tá se divertindo mais um pouco.
Sim.
Porque todo mundo que ele queria derrubar, ele já derrubou.
Já derrubou. A Sawa e a Mizuna, elas ficaram totalmente desesperadas, né? Vendo isso tudo, sem poder fazer nada, né? Vendo o Evolt evoluir ainda mais, cada vez mais, ficando mais poderoso.
O nível de um deus, né? Praticamente.
Sim, a Mizuna ficou tão desesperada que ela pediu ajuda a verdade, né? E aí o Evolt atacou ela e acabou que o Mentor se jogou na frente dela pra protegê-la.
Salvou.
Né? Salvou a Mizuna.
Foi a remissão dos pecados.
Exatamente. E num ataque final contra o Evolt, o Mentor, ele lembrou da conversa dele com o pai, com o Kazumi, aliás, né? Desculpa. Lembrou da conversa que ele teve com o Kazumi, onde ele achava que ao final da guerra, o Gentoku deveria voltar a ser político e seguir os passos do pai dele, né? E o Kazumi disse pra ele que o perdoava pelo erro do passado.
E aí, essa frase pra mim.
E aí, seu Marcos, eu vi um certo simbolismo. Não sei se você viu isso também, se você interpretou como eu interpretei, mas eu vi um certo simbolismo naquela conversa entre ele. E enquanto eles conversavam sobre isso, sobre mudança, não sei o quê, os dois pegavam o carvão em brasa da churrasqueira e esfriavam na água. E ali eu vi um simbolismo na transformação do Gentô, né? Porque o carvão ele sai em brasa, né? Quente pra caramba, quando bate na água, ele esfria totalmente, ele muda totalmente o estado dele. E ali eu vi um certo simbolismo na conversa dos dois e na atitude do Gentô do começo da série até agora, né?
Ah, não reparei nessa parte. Eu vi, mas não vi esse simbolismo, não. Agora que você falou, eu tô pensando a respeito. Eu não tinha reparado, não.
Eu achei um puta simbolismo, porque só estavam os dois conversando. Se eu não me engano, não tinha música. Estava só o silêncio. Eles conversando e o Gentô pegando o carvão em brasa e botando dentro do balde de água fria pra esfriar o carvão. E aí, no meio disso tudo, ele falando do pai, que ele deveria seguir os passos do pai, e que ele perdoava ele, não sei o quê, e ele fala isso, mostra o carvão pra ele, dá um meio sorriso, e bota o carvão dentro da água também. E o Gentô fica olhando pra cara dele, e em silêncio. Aí eu vi ali um certo simbolismo nisso.
Eu acho que desse episódio, pra falar a verdade pra você, eu acho que o que me chamou mais atenção, ou o que me ganhou no episódio, foi a frase do Kazumi, nessa mesma cena. É, quando ele fala, eu te perdoei. É, pra mim ali, sabe, valeu o episódio inteiro. E foi um.
Mas ele, né, ele que meio que renegava o tempo inteiro, né?
Ele perdeu tudo por causa dele, né? Querendo ou não.
Sim.
E ele falou, não, eu te perdoei. Foi uma coisa pra mim muito. Aí que você. Vou usar o que você usou. Aí que também entrou um simbolismo. Né? Aquela coisa do perdão. Né? Do cara chegar, porque ele sabe. O Kazumi sabia que ia morrer. Isso aí é batata. Ele sabia que ele ia ser um dos cordeiros do sacrifício. Não teria jeito. A minha, o Gentoku, não sei. Tenho dúvidas. O Banjo, eu acho que ele já também sabia. Aliás, o Banjo deu o golpe do Shiryu, né? No Evolve.
É.
Mesmo golpe. Mesmo golpe, né? Ele pegou, agarrou o Evolve e voou, né? Rumo àquela massa de energia lá.
Olha, ele fez um Shura de. Shura de Capricórnio.
Com o Shura e o Shiryu, né? No fim das contas, o Shura até se arrepende.
Mas aí, eu discordo um pouquinho de você na questão que eu acho que quase toda, se não for toda ela 100%, pelo menos 90% dos heróis orientais, eles já vão pra batalha preparados pra morrer. Né? Eles querem o objetivo final, não importa que preço seja. E como a gente falou já no podcast anterior, aquela confraternização ali, lá em churrasco, todo mundo comendo, se divertindo, aquilo ali estava com o maior cara de despedida. Acho que todo mundo que
estava ali. Não foi uma despedida.
Sim, eu acho que todo mundo que estava ali envolvido, todo mundo sabe que estava entrando ali com risco de morte. Eu acho que o Gentô sabia que poderia morrer, o Kazumi sabia que poderia morrer, o Banjo sabia que estava ali para morrer, o Senta sabia que estava ali para morrer. Eu acho que todos eles estão com a cabeça de que vamos dar a vida para acabar com o Evolt, vamos salvar a Terra e salvar a população.
Mas aí é que tá. Uma coisa é você ter a noção de que você vai entrar numa guerra e você pode morrer. Isso é uma coisa. A outra é você ter certeza de que você vai morrer. Entende? Pra mim, o Kazumi já sabia. Quando ele conversou com o Rentoku, acho que com o Banjo ou com o Sento, ele já tinha deixado claro que ele sabia que ele ia morrer. Ele já sabia, sabe, ele já tinha o plano todo dele em mente. Naquele momento ele entregou a vida dele. Né?
Isso pode sim, sim.
Ele falou, olha, agora é com vocês que eu não vou estar aqui para poder ajudar. Vocês é que vão seguir a vida e eu vou me entregar porque eu não tenho uma outra, né? Uma outra
opção.
Era o limite, né? Não sei, né? Posso ser enganado.
A gente também teve aqui um Gentô com seu capacete quebrado. E sempre que a gente tem um personagem com capacete quebrado, é sinal que fudeu. Sinal que o negócio, o bicho tá pegando, o bicho tá bravo. E aí, na mesma hora, não tem como não lembrar de Guy, do Jetman, né? O Black Homem com seu capacete quebrado. Eu sei que teve isso em Time Ranger também, apesar de não ter visto Time Ranger.
E também na versão americana também é a mesma cena.
Teve isso no Time Ranger. Eu acho que teve um outro Kamen Rider que teve isso também. Mas aí eu não assisti. Eu não posso afirmar. Não sei se foi Blade. Como tem o nosso querido Gilmar aí. Gilmar tem um tesão danado de cena de personagem com capacete quebrado. Eu sei que tem a cena porque ele já mandou essa cena umas 500 mil vezes. Só esse mês.
Não, Blade tem mesmo. Tem até o boneco com capacete quebrado que foi edição especial, né? Do personagem. Mas também uma cacetada que o Evolt deu no Gentoku, quebrou só um olho do capacete, foi até pouco, né?
É.
Foi uma
paulada.
Foi uma tremenda paulada que ele levou, né?
Foi uma pancada bonita mesmo.
Cara, parecia que tava dando uma marretada, né, numa parede.
E ali você viu que a diferença de poder entre eles era absurda, né?
Esse é o Dragon Ball Z, né? Era o Kuririn lutando contra qualquer inimigo de hoje em dia.
É verdade. Foi muito, é poder muito diferente.
É o Kiko aí a gente também, teve... que não vale mais nada, né?
É. A gente teve lá o objetivo do Dragon Ball, era destruir o trainer, né? O gatilho lá, para que os outros fossem capazes de se mover. Então o objetivo dele naquela luta era aquele, independente do que acontecesse, ele só queria destruir esse Freezer. E aí ficou todo mundo observando atônito, inquirido, sem poder fazer nada, a batalha entre eles. E aí vem uma coisa que eu achei muito maneira nesse episódio, que foi o povo apoiando os Kamen Riders na luta e torcendo pra eles. E isso renovou. Isso renovou as forças do Gentoku e aumentou o seu nível de perigo, né?
Isso aconteceu em Kyuriuger também.
Aí eu não vi, então não faço nem ideia.
Aconteceu também a mesma coisa. O povo apoiando eles, assim, porque eles estavam perdendo feio.
Uhum.
A mesma coisa. É um curioso que o povo tá apoiando na rua e o boneco negro atrás deles, né? Não sei se você reparou.
Sim, sim. Outra coisa que eu achei bem legal nesse episódio é que foi nesse momento que o Gentoku finalmente compreendeu todos os ensinamentos do pai dele, a luta do pai dele, os pensamentos do pai, a luta do pai, e aí ele dá um golpe final no Evolt, né, no trigger do Evolt, e ele acaba morrendo como se Cara, essa cena pra mim... Então, o que que acontece? Esse episódio pra mim foi muito bastante porque... Quem me conhece sabe que eu tinha uma relação muito, muito próxima com meu pai. A gente era muito mais do que pai e filho. A nossa amizade transcendia a questão de pai e filho. Então, qualquer coisa que envolva pai e filho mexe muito comigo, me toca profundamente. Então, essa parte toda dele se dando conta dos ensinamentos do pai, isso eu achei muito bonito. E a cena final dele morrendo, aquilo ali me tocou de uma forma que parecia que ele estava esticando a mão e ele parece que ele estava tentando tocar no pai dele, tentando alcançar o pai dele, e aí ele morreu. Cara, eu achei uma puta cena aquela cena dele.
Mas foi isso mesmo que ele tentou fazer, né? Ele devia já, nos últimos momentos, estar achando que estava vendo o pai dele, né?
Geralmente o Tom Saxon, nesse sentido, ele é muito explícito, né? Eles colocariam a imagem do pai dele ali aparecendo pra ele, né? E eles não colocaram. E aí eu achei mais interessante por eles optarem não colocar a imagem do pai e só ficar aquela cena dele, que eu achei uma cena bem, bem dramática, né? Bem, bem emocionante, tocante, ele querendo... Falando do pai, né? Eu acho que a última palavra dele é pai ou uma coisa, não lembro. E aí ele desaparece. Muito maneiro assim.
Ele faz uma pergunta, né? A última frase dele é uma pergunta...
Não lembro
qual é. Pro pai dele, mas eu não lembro qual é também, não.
E eu achei... Também achei interessante, antes dele sumir, eu tenho certeza que você reparou isso, que ele tava na forma civil, mas a sombra dele refletia ele com a armadura dele ainda.
Acho que foi a melhor cena que eu vi, foi aquela.
Ali devia ter algum simbolismo também, né?
Não sei se perderam foi... os dois, né?
Não sei se foi um simbolismo com a parte guerreira, não sei, essa parte eu fiquei meio na dúvida.
É aquela velha história que o Japão usa muito, o guerreiro orgulhoso.
Você
lembra de Turbo Ranger, né? Que tinha... Que eu não me lembro agora o nome daquele... Que no final ele até... Bom, não vou falar o final, né? Entende? Não deu. Que era um dos principais vilões de Turbo Ranger. E no final das contas, né? Como é que ele chama? Jesus amado. É um vilão muito bom, assim. Né? Tem uma cena que ele tá desesperado porque ele perde os poderes, ele tá ele e aquela menina na chuva. É aquela velha história, o guerreiro orgulhoso, né? Ele tem orgulho de ser um guerreiro. Isso é muito japonês, né? Muito tipo de Japão, assim. Lembrou até o que o Gutenberg falou, né? Das artes marciais, tudo. O japonês, isso é sagrado, né? Não é uma questão assim de luta, é filosofia de vida.
Exatamente.
Então, pra ele, não. Eu acho que foi um pouco até a consciência dele, né, ali.
Assim.
Ele viu que ele não tava só ele morrendo, né? Tava morrendo o homem que ele tinha se tornado como um guerreiro também. Que ele começou sendo um cara ruim, muito forte, né? Que era o crocodilo. Aí teve toda aquela transformação, né? Teve aqueles episódios que ele tava vestido igual a Elke Maravilha. A saudosa Elke Maravilha. Foi muito engraçado. As camisetas dele, né? A toalha. Teve muita coisa engraçada com ele no final. Eu não sei se o pai dele não vai reaparecer, não, viu? Em algum momento. Não sei, não.
Sim. Aí nós tivemos mais uma cena de luta em silêncio, né? Mais uma que morre, o pessoal fica lá sofrendo no silêncio, sem nenhuma música de fundo. Os Raiders levantando e dizendo que a força das pessoas é o que alimenta o sistema Raider, me fez lembrar muito a dinâmica do Dragon Ball Z e a Genkidama, né? Desde a hora que o vento começou a ficar mais forte porque as pessoas estavam gritando e torcendo por ele. Me lembrou muito aquela parada lá do Goku, de pedir energia das pessoas, de levantar as mãos, e ele com a energia...
Do universo, né, contra a Frieza.
A energia das pessoas formar Genkidama, isso me lembrou muito essa dinâmica de Dragon Ball, essa cena.
É, tem também, tem bastante coisa de Dragon Ball em Build, tem várias referenciazinhas assim. Bem camuflado,
Dragon Ball, né? Maneiras de energia, por aí vai.
É, tem várias. Eles pegaram muita referência.
E como a gente já estava cantando a bola já há um bom tempo, né, o Gentoku conseguiu sua redenção e morreu como um verdadeiro herói. Ele conseguiu danificar o Trigger, né, o gatilho do Evolve, e aí o nosso querido vilão ficou travado sem conseguir fazer nada. E aí foi a oportunidade para o Centro acertar finalmente um chute rider bem encaixado, né? Porque nenhum chute rider tava valendo de nada no build. Ele conseguiu encaixar um bem.
Já faz tempo que não vale muito.
Ah, um bom tempo. Ele acertou um bom chute no Evolve e separou. Conseguiu separar ele do painel negro. E aí o Banjo conseguiu fundir o painel branco com o painel negro.
É, ficou, né, parecendo uma tampa de caixa de Lego, mas tudo bem, né?
É, exatamente. Parece mesmo. Parece as caixas de Diana. As caixas que Diana tem aqui no caso pra guardar brinquedo.
É, mano, mesmo estilo. Mesmo estilo. Aí. Eu acho que a cena do Banjo, assim, né? Se despedindo também. E indo pro espaço, né? Com o Evolve também. Foi uma cena muito marcante, né? Foi. O cara, ele se sacrificou também, né? Mas ele se sacrificou.
Antes disso, a gente ainda teve a Mizuno e o Centro completando a caixa de Pandora e dando início à formação do novo mundo. É, o raio colorido. Sim. O raio colorido de energia que saiu dessa formação, eu não sei você, mas me lembrou a Biofrost e é aquela ponte de arco-íris do Thor. Que liga.
Sim.
Ligar ao reino de Asgard me lembrou bastante.
A ponte Bifrost, né? A ponte que tem, né?
É, sim, me lembrou bastante.
Só não tem nenhum cara, né? Idiota no meio da coisa, mas sim. Lembrou mesmo.
Aí a garrafa gênio sumiu nisso daí tudo. E o Build voltou para sua forma anterior, que era a forma azul, a Tank, né?
Eu acho que é outra jogada do Evolt.
Pode ser.
Eu acho que foi mais uma jogada que o Evolt conseguiu dar.
Sim. Nós tivemos o início da formação do planeta Terra começando a se fundir com outro planeta. E aí parece que a Terra está começando a se fundir com uma outra Terra que não possui a muralha celestial. Informação essa passada pelo Centro. E o Centro diz que jogando o Evolt no buraco de luz lá, o buraco de energia que surgiu, ele que se originou entre a fundição entre os dois planetas, ele falou que jogando o Evolt lá vai fazer com que o Evolt desapareça para sempre. E a gente já viu no preview que não é nada disso.
Previu, deu errado, né? Por isso que eu falo, esse final vai ser o final mais imprevisível, a não ser que a Toei faça uma besteira gigantesca, vai ser o final mais imprevisível da história. Porque o Evolt tá de volta.
Digamos que teremos um final no show daí.
É possível, muito possível. Ele tá na forma cobra, né? Que é a forma mais evoluída dele, que aliás é feia pra dedéu. O Centro, eu não lembro que forma que aparece no preview. Se ele voltou a Gênios ou se ele tá no Tank Tank. Se for Tank Tank, esquece. Vitória do Evolt, né? Já pode dar um cinturão de campeão.
O Evolt, na hora que o Centro tira o painel dele, ele volta a forma dele branca.
Volta de forma, mas no preview ele tá em que forma? Você lembra?
Olha, que eu me lembre, só tá a forma dele civil. A forma do... É...
Retalho?
Sim.
O Soichi e Surugi.
Isso. Ele tá nessa forma. E tá com aquele sorriso dele característico de debochado. E o centro também tá na forma civil. E se eu não me engano, acaba um correndo em direção ao outro em forma civil. Mas eu não lembro.
O Katsuragi aparece pro centro também.
É, eu não lembro da forma dele ser formado. Eu não sei.
Eu como sei é que ele o Katsuragi vai aparece.
Olha, eu arriscaria. Eu arriscaria dizer que ele deve ir na forma de build comum. A forma tradicional do build.
Mostra isso, mostra no preview. Ele tá na forma comum.
Não.
Deve ser aquele combate pra justificar a forma, né? Se bem que ele usou bastante a forma original, né? Ele não.
Será que teremos a volta do Bloodstalker na luta final?
Só se ele ainda tiver as garrafas, né? As armas ele tem, né? Mas... Nossa, Antônio, realmente você me deixou sem palavras, porque eu não sei, tá imprevisível. Pode acontecer qualquer coisa. Pode chegar, como você estava falando, né? O Tsurugi, né? O Change Dragon, e jogar a bola dragão e resolver todo o problema. É, tá muito imprevisível. Mas, pelo que eu já vi desenhou, o build aparece. Então, provavelmente, é um final feliz ou feliz entre aspas, né? Não vai ser um final triste.
Acho que vai ser um final feliz. É. Eu apostaria.
Eu vou te falar, se o Volt ganhasse, eu não ficaria triste.
Eu também não, mas
pelo,
eu acho...
Eu sou louco pelo personagem.
Eu acho que ele não colocaria um vilão vencendo.
O Sagara teoricamente venceu.
É, teoricamente, né? A gente já falou no outro podcast. Teoricamente, né?
Que ele conseguiu os objetivos dele, né? Ele acabou com a vida do Conta. E aí ele foi obrigado a ir para um outro planeta para evitar que a Terra fosse tomada pelo Helheim de novo.
Mas se você observar pela visão do Conta, o Conta venceu, porque o Conta salvou o planeta Terra e a humanidade. Mas se você olhar pela visão do Sagara, o Sagara venceu. Então, teoricamente, a gente teria um empate.
Para mim foi uma vitória de Pirro.
Vitória de quê?
Pirro.
Isso.
Vitória de Pirro significa que a sua vitória custou tão caro que foi como se fosse uma derrota. Pirro tinha um exército e combateu não sei quem.
É muito intelectual.
Só que morreu tanta gente que pra ele foi como se fosse uma derrota. Apesar de ele ter vencido a batalha.
Eu tô arriscando dizer que Build vai acabar com uma vitória de centro e vai acabar com um final feliz. Eu acho.
Você quer apostar que vai ser uma vitória do centro e do Banjo?
Sim. Eu arrisco dizer que vai ser uma vitória do centro. Acho que vai ser aquela vitória, vai ser aquele final típico de Cavaleiros do Zodíaco. Todo mundo morreu, só sobrou o protagonista. Só sobrou o protagonista e ele tem que resolver a parada sozinho agora, porque ele tem que honrar a morte dos seus companheiros e tem que salvar todo mundo. Acho que vai ser exatamente assim o final do centro.
Então eu vou fazer uma outra aposta. Eu acho que todos vão voltar na última hora para dar uma força pro centro, pelo menos. Sabe, vai ter todo mundo ressuscita.
Eu acho que vai ficar tudo na mão do centro.
Dá uma força.
Acho que vai ficar na mão do centro só. Sozinho.
Ah, mas quem vai desferir o golpe final é o centro, sem dúvida.
Mas eu acho que não vai aparecer. Pra mim não vai aparecer ninguém. Pra mim vai ser. O máximo que eles podem aparecer em lembrança. E aí ele.
Mas a mesa. A Misora e a Sawa estão vivas.
A Misora com a Vernag tem alguma coisa. Você falou. A Vernag
tá no Banjo.
Ah, é verdade. Mas será que não vai ter nada na Misora aí? Não sei não, hein?
Ah, tem. Ela vai ser. Sabe o que ela pode acabar fazendo? Uma coisa que surgiu agora. Se o Evolto voltar na forma do proprietário, ele adquirir os sentimentos humanos, a Misora pode dar uma amolecida nele. Já que, em teoria, ele assumiu a forma do pai dela. Se ele assumiu a forma física, ele assumiu as memórias, correto? Se ele assumiu as memórias, ele assumiu as emoções. Como ele mesmo já estava dizendo. Então ela pode muito bem suplicar, fazer alguma coisa num momento de total desespero. Ele dá aquela baixada de guarda, aí vai ao centro e pimba, né? E dá-lhe o golpe de misericórdia.
Pode ser.
A Sawa, né? Não sei o que ela vai fazer. Eu sei que ela foi muito importante nesse episódio, que ela foi andando com a caixa, né? Sem a caixa de Pandora, não adiantaria porcaria nenhuma, né? Sem a caixa não adiantava nada.
É verdade.
E aí foi o Evolto. Ele não pegou a caixa. Se ele vai pra cima da ação, ele pega a caixa em um segundo. Com um erro dele, né? Ele cometeu um erro grosseiro. Mas enfim, Antônio, eu não sei o que mais você tem anotado.
Tenho umas quatro coisas. Quatro coisas pra fechar.
Então vamos embora.
O centro iria se jogar no buraco de energia junto com o Evo, mas o Banjo detém a sua transformação e se agarra ao Evo te dizendo que faz mais sentido ele ir no lugar do centro, já que ele possui o DNA do Evo também.
Entra aquela coisa que eu te falei do Brainiac. O Brainiac, ele fala na Liga da Justiça, no desenho, ele fala que se sobrar um fragmento dele, ele pode se reconstruir. Né? Então poderia ser aplicado a mesma fórmula, né? O Evolto poderia se recriar usando um hospedeiro.
É praticamente
uma coisa meio simbiótica, né?
Praticamente é o que ele tá fazendo ultimamente, né? Ele deixa uma parte do DNA dele intocado em algum lugar e ele volta. É o que ele tá fazendo direto.
Ele já tiver feito, hein?
Já deve ter feito, praticamente. Pode ser que sim.
Porque se ele vai voltar na forma civil, sinal que ele já tinha uma carta na manga.
Sim, eu tomei um puta susto na hora que o centro foi pra Bela Pancada no Evolt e o Banjo segurou a mão dele. Eu falei, puta que pariu. O que aconteceu? Agora o Banjo vai passar pro lado dele? Será que a parte do DNA do Evolt dominou ele? E o Banjo vai virar casaco agora no final? Aí no final não era nada disso. Só salvou o centro e se sacrificou no lugar do centro.
Era uma homenagem a Cavaleiro do Zodíaco, né?
Ele sumiu no buraco de energia com o Evolt, enquanto o centro só ficou lá desesperado, gritando Banjo. E aí acabou o episódio. O último episódio promete muito. A luta final entre o Evolt e o Build na sua forma final promete pra caramba. Se você quiser falar alguma coisa, fale, porque a última coisa que eu anotei é sobre o preview do Zio e eu quero comentar um pouquinho sobre esse preview.
Não, vai pro preview. Acho que no 48 a gente já cobriu tudo.
Então, o que acontece? O preview do Zio, ele já apresenta o Zio como o Rider Supremo da Era Heisei. E na mesma hora que acabou o preview, me veio um cheirinho de Drive no ar. Na hora eu lembrei do Drive. Você lembra quando o Drive ia começar aqueles previews que a Toei lançava? Vai vir Drive, o Kamen Rider que irá revolucionar todo a franquia Rider. O Kamen Rider
toda sua visão sobre os Kamen Riders, né?
Irá modificar, não sei o que. E aí o cara simplesmente não fez nada. Além de ser uma série que foi muito ruim, né? Pelo menos pra gente, a gente acha drive ruim.
Não, pior não, RC.
Não trouxe nenhuma novidade. Não trouxe nenhuma novidade, porque simplesmente usar carro, o RX já tinha usado o Hydron há muito tempo atrás, na era Scroll. Então,
curiosamente com as mesmas cores, né? Vermelho e preto. Mas
não trouxe novidade nenhuma. Então, esse preview do Zio. Esse preview do Zio de colocar ele como o Rider Supremo, isso me preocupou bastante, cara. Eu tô. Tô achando que a Toei vai meter os pés pela mão mais uma vez. Espero e torço para que Deus nos tocou que eu esteja errado e eu esteja falando besteira. Mas uma série que vai vir depois de, Build. Build do jeito que foi. É uma série que tem uma responsabilidade gigante. E além de vir depois de Build, vai fechar toda a era Heisei.
É o último.
E ainda vim com essa de que é o Rider Supremo da era Heisei. Numa era que teve Gain e Build, eu não vi X-End, mas ainda teve X-End também. Então, é muito
complicado.
É muito complicado os caras chegar e botar essa de que é o Rider Supremo, né?
Olha, pelo que eu acompanho pela internet, assim, vai ser o estilo do Decade. Vai ter arcos com os Riders anteriores. Tanto que a Toei tá tentando trazer o Joe Yodagiri, né, que fez o Kuga, de volta. Né, acho que estão negociando a parte financeira, parece. E eu não sei se ele vai topar. Não sei se ele vai topar. Eu acho que não. Vai entrar aquele
Kuga genérico. Dinheiro é dinheiro. Na hora que o dinheiro fala mais não.
Ah, não sei. Não sei não.
Que ah, eu também não sei não.
Ele não curtia
anos que eu ouço falar que o Kurosaki não quer saber do Saxon, não quer saber de Tokusan, e agora já tá esse boato de que o Kurosaki vai vir pro Brasil, que talvez ele venha pro Brasil para um evento. Cara, infelizmente dinheiro compra tudo e dinheiro fala mais não. Se vier uma proposta, eu duvido que o cara vai falar não.
Aquele cara que fez o Vandal, o Hirose, não sei o quê, também, ele falou que enquanto a Toei fizer o que tá fazendo, ele não volta a trabalhar pra eles. O que fez o Transa, o Vandal, o Flash, o Hirose, alguma coisa. Ele falou que enquanto a Toei estiver fazendo mais do mesmo, e faz tempo que ele falou isso, né? Ele não voltaria. Não sei.
Não,
o Joe Yodagiri, eu não sei não. Se for o Kuga do Decade, vai ser uma tragédia. Era péssimo. Ele era o Kaito do Decade, assim. Sabre pancada. Né? Se trouxerem o Odagiri de volta, eles vão ter que fazer um arco bacana pro Kuga, né? Porque o cara vai vir pra pagar mico. É... Mas, assim, pelo
também que eles também podem... Também eles podem resolver tudo, se eles quiserem, botando a forma transformada, né? Não aparece na forma civil, aparece só o Kuga na armadura e resolve o problema.
Foi o que fizeram com o Gai no filme, né? O Gaku Ox, né? Que é o protagonista, não, ou não quis participar, ou estava fazendo alguma outra coisa. Então só apareceu o Gai na forma Rider, né? Não teve forma civil. Mas eu acho que ele vai. Se for pra ele vir, é pra ele aparecer mesmo. É, aí eu não sei quais riders que vão vir, né? Quais os outros. E tem gente que já se aposentou, tem gente que não. Sabe, não quer trabalhar mais com esse tipo de produto. Então a Toei vai ter que dar muita grana.
Na imagem do preview aparecem todos os riders da era vencendo.
Então, em teoria são todos. Né, do Kuga, começa pelo Build, aí depois vai para o Kuga, que foi o primeiro, e aí sucessivamente. Alguns já falaram que não tem problema, como o Agito. O cara que fez o Agito, por ele volta uma boa. Os que fizeram o W também, por eles acho que não tem problema. Agora tem que ver os outros, né? Quem vai querer vir, quem não vai querer. Eu vou te falar. É, pelo que eu vi, a fórmula segue a fórmula do Decade. Ele vai ficar indo de dimensão em dimensão pra arrumar bagunça. Se for o mesmo roteiro que Decade, se você acha Drive ruim, você vai achar Drive a oitava maravilha da era moderna. Porque Decade é muito... Eu gosto de Decade, por que pareça. Mas Decade é muito ruim. É sem pé em cabeça. O roteiro é todo bagunçado. Demitiram a equipe no meio das gravações. Colocaram uma outra equipe de roteiristas. Mudaram tudo. E foi um desastre. Tanto é que não teve final. O final de Decade é no filme.
Nossa.
Você tem que ver o filme de Decade. O Decade teve só 33 episódios, acho. É, de tão trágico que foi. Acho que o Gilmar que fala um negócio com o ator, né, que se sentia pouco à vontade. Isso sai melhor nos filmes. Ele apareceu em um monte, né, de filmes, assim, o Decade. É, porque ele foi o 16, né, foi comemorativo. Então ele fez vários filmes. É, e o ator tá em Garo também, né, que aliás é um ator muito bom. Mas, eu não sei, Antônio, pra mim, Zio, se a Toei não, sabe, não entrar metendo o pé na porta como ela entrou em Build, você pode começar a considerar Gain a oitava maravilha da era moderna. Porque virá tranqueira.
Vamos aguardar, porque a gente já vai saber. Semana que vem infelizmente, é o último de Build. Build vai acabar, e aí na outra semana começa já Zio. E aí vamos ver o que vai vir pela frente. Vamos torcer pra ser uma coisa boa.
Boa pelo menos pra...
Se a gente levar em consideração os últimos Kamen Rider, a história tá indo muito bem. Então vamos dar um voto de confiança. Vamos torcer pra vir coisa boa. A única coisa é o que eu falei. O único porém é que tem a responsabilidade de substituir Build.
Que responsabilidade.
Tem uma puta história, um puta elenco, tudo bom pra caramba.
Tudo tem maravilhoso.
Tem a responsabilidade de substituir um grande vilão. E eu acho que não vai aparecer um outro vilão nesse
livro. A minha maior da história.
Nem tão
pra
cedo.
O meu símbolo no Discord é ele, né?
Nem tão cedo vai aparecer um vilão tão bom quanto esse. Tem a responsabilidade de ser o último Rider da era Heisei. Então, é complicado. Vai envolver viagem no tempo. Vai envolver Riders anteriores. Então, vai ter que ser uma trama muito bem contada para não fazer ele vestir.
Vai ter a disputa de ego dos atores também, né?
Ah, é. Mas aí, para meus diretores... Né? Mandarem bem.
Eles vão ter que fazer um meio de campo muito bem feitinho.
Vai
começar a entrar ego, alguns vão querer o arco mais comprido, outros talvez vão querer participar um ou dois episódios, aí vai, pode ferrar a coisa.
Vamos ver se esses riders combinados, se eles vão ficar fixos na. Vão ficar. Como é que diz? Vão ficar presos a um único episódio pra aparecer a um episódio só, ou se eles vão ter arcos maiores de mais de um episódio, aí vai variar muito. A gente tem, por enquanto, muita especulação, a gente nem tem ideia de como vai funcionar o Zio aí.
Eu acho que o Build vai ter uns dois ou três episódios, provavelmente.
É sentido, né? Porque vai ser o Rider que acabou, vai estar ligando ao próximo Rider, faz sentido.
E gerou...
Se o Zio já vai aparecer nesse último episódio, né?
Ele vai aparecer. É a tradição.
Ele vai aparecer.
Mesmo que o passar o bastão, né? Nos Sentais, é a mesma coisa.
Exatamente, ele deve aparecer agora.
Já tem imagem dele, Antônio. Já tem imagem dele no 49.
Ah, então.
Já pô, ele aparece.
Vai manter.
Ele aparece porque vai dar alguma zica. Ele vai aparecer e vai resolver, provavelmente, né? Aí Aí já junta o build, que, querendo ou não, o build que dá origem ao universo do Zio, né? Daí a gente não tem o que saber, a gente não tem nenhum prognóstico, diagnóstico, seja, pra fazer. Só realmente aguardar pelo melhor.
Verdade. Só Marco, eu vou encerrar aqui porque a Diana já tá querendo dormir.
Eu também.
Quer acrescentar mais alguma coisa ou a gente já pode encerrar?
Não. Ah, só. Olha, pra não quebrar a tradição, fazer os patrocinadores, né?
Vamos lá, rapidinho pra gente.
Rapidamente, né? Rapidamente os patrocinadores. Camisetas Nerds, Souza Artes 1982, esse canal do Juninho, uma boa a todos. E peçamos a Shotari Shinomori, que está no céu, né, que ele abençoe o episódio 49 de Build, e que também abençoe o primeiro de Zio, né. No mais, é isso aí.
É isso aí, galera. A gente vai encerrando por aqui, já estamos com bastante tempo. Então, aquelas coisas de sempre, curte o canal, assina o podcast no iTunes, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, nos siga nas nossas redes sociais e nos siga também no nosso grupo lá no Facebook do Confraria. Interage com a gente lá, sugere pauta, comenta os nossos podcasts, conversa com a gente que a gente vai falar com todo mundo por lá, tá? Então, a gente se vê até a próxima. A semana que vem a gente comenta o último episódio de Build. E o próximo de Lupa Regia. Um grande abraço a todos e até semana que vem. Um grande abraço, bye bye, tchau, hein?
Fui.